Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9A3. Hoje vou resumir e analisar o livro 35 Hábitos de Sucesso, de Disaval. É um livro digital de desenvolvimento pessoal integrado à coleção Crescer e Transcender. A obra propõe um guia prático voltado à revisão de atitudes, estratégias e comportamentos que influenciam a realização de objetivos. Em vez de apresentar uma fórmula universal para o êxito, o autor organiza reflexões e orientações sobre hábitos que podem favorecer foco, disciplina, produtividade, satisfação pessoal e progresso em diferentes áreas da vida. Formado em filosofia e pesquisador de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal há mais de 2 décadas, Saval adota uma abordagem de aplicação cotidiana, centrada na responsabilidade do leitor por suas escolhas recorrentes. O livro parte da premissa de que resultados duradouros não decorrem de ações isoladas, mas de padrões repetidos e ajustados ao longo do tempo. Seu propósito, portanto, é ajudar o leitor a identificar condutas que o paralisam, desenvolver práticas mais funcionais e relacionar metas pessoais a uma rotina mais consciente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o sucesso é tratado como construção de hábitos, não como resultado imediato. O ponto de partida de 35 Hábitos de Sucesso é a rejeição de soluções rápidas para problemas complexos de realização pessoal. A obra não promete que uma técnica isolada produzirá resultados garantidos, pois entende que o avanço depende da repetição de comportamentos coerentes com os objetivos. Essa perspectiva desloca a atenção do desejo abstrato de vencer para as práticas que ocupam o cotidiano. A referência à ideia de que a excelência é um hábito reforça essa orientação. Competência e melhoria não devem ser avaliadas apenas por episódios excepcionais, mas pela constância das escolhas. Na prática, isso exige que o leitor observe a distância entre aquilo que pretende alcançar e aquilo que efetivamente faz de modo recorrente. Um objetivo pode ser relevante, mas permanece inoperante quando não se traduz em ações regulares, decisões de prioridade e revisão de condutas improdutivas. O mérito do enfoque está em apresentar o hábito como uma unidade concreta de mudança. Em vez de exigir uma transformação integral e instantânea da identidade, o livro direciona a atenção para atitudes progressivamente assumidas. Essa ênfase também evita confundir motivação passageira com compromisso continuado. O desenvolvimento pessoal nessa chave depende menos de impulsos ocasionais e mais da capacidade de criar padrões sustentáveis. Em segundo lugar, a reflexão sobre atitudes liga objetivos pessoais à responsabilidade cotidiana. Disaval apresenta os hábitos como atitudes e comportamentos que precisam ser examinados à luz dos verdadeiros objetivos de cada leitor. Essa formulação é importante porque impede que o sucesso seja reduzido a um padrão social fixo, externo ou exclusivamente material. O livro convida a perguntar quais mudanças podem fazer alguém sair da inércia, quais princípios contribuem para a satisfação e felicidade pessoal e que condutas aceleram ou retardam o progresso. A consequência analítica é que metas e hábitos devem ser compatíveis. Não basta adotar práticas consideradas eficientes em termos gerais se elas não respondem às prioridades, aos limites e às necessidades reais da pessoa. A reflexão proposta funciona como um filtro para escolhas diárias. Uma atitude só se justifica como hábito de progresso quando possui relação clara com uma direção desejada. Ao mesmo tempo, o enfoque atribui responsabilidade ao leitor, sem sugerir que circunstâncias externas deixem de existir. A margem de ação está especialmente naquilo que pode ser organizado, iniciado, interrompido ou repetido no cotidiano. Assim, a obra valoriza a passagem da intenção para a decisão prática, definir objetivos, observar obstáculos comportamentais e escolher respostas mais consistentes. Formam um processo mais útil do que esperar por condições ideais para agir. Em terceiro lugar, foco e redução de distrações aparecem como condições para executar prioridades. Entre as questões explicitamente abordadas pelo livro, está a busca por mais foco e por menor dispersão diante dos objetivos. O tema é tratado como um problema comportamental e estratégico, não apenas como falta de vontade. A distração tem impacto direto porque fragmenta a atenção, adia tarefas relevantes e cria a sensação de atividade sem avanço proporcional. Waffle, quando várias demandas competem pelo mesmo tempo, a pessoa tende a responder ao que é mais imediato ou estimulante, mesmo que isso não corresponda ao que é prioritário. O valor do hábito, nesse contexto, está em produzir estruturas de ação que protejam a atenção. Uma rotina orientada por prioridades reduz a necessidade de decidir novamente a todo instante o que merece ser feito. Isso não significa eliminar toda pausa, lazer ou imprevisto, mas reconhecer que objetivos exigem períodos de dedicação intencional. A abordagem do livro é especialmente pertinente para leitores que identificam uma diferença constante entre planos e execução. A mudança proposta não se limita a desejar maior concentração, envolve perceber quais comportamentos alimentam a dispersão e quais práticas ajudam a manter continuidade. Foco, portanto, aparece como recurso a ser cultivado por meio de escolhas repetidas, e não como atributo inato que algumas pessoas possuem e outras não. Em quarto lugar, a substituição de comportamentos improdutivos exige diagnóstico antes de mudança. A obra propõe que o leitor reflita tanto sobre hábitos a desenvolver quanto sobre comportamentos a evitar. Essa dupla direção é decisiva, pois acrescentar novas práticas à rotina sem reconhecer padrões prejudiciais pode gerar sobrecarga e frustração. Hábitos improdutivos podem se manifestar como adiamento, perda de foco, decisões pouco alinhadas a metas ou repetição de atitudes que não trazem o resultado esperado. Embora o livro não trate a mudança como processo automático, sua proposta prática pressupõe um diagnóstico pessoal, identificar o que está impedindo o progresso antes de tentar corrigir tudo ao mesmo tempo. Esse procedimento torna a mudança mais específica. Em lugar de concluir genericamente que falta disciplina, o leitor é levado a investigar em quais situações ela falha, que comportamento se repete e qual consequência ele produz. A resposta adequada pode então ser escolhida com maior precisão. A perspectiva também valoriza a substituição gradual, em vez da simples condenação de hábitos ruins. Condutas persistentes costumam estar integradas à rotina, às recompensas imediatas ou às formas habituais de lidar com desconfortos. Por isso, a revisão comportamental precisa ser prática e contínua. O ganho do livro está em conectar autoconhecimento à ação. Reconhecer um padrão é apenas o primeiro passo. O avanço depende de instaurar alternativas que possam ser repetidas no cotidiano. Por último, a aplicação progressiva privilegia consistência em vez de acúmulo de promessas. A estrutura baseada em 35 hábitos oferece variedade de pontos de entrada, mas a aplicação mais coerente com a proposta é progressiva. A própria apresentação do livro sugere uma mudança realizada um hábito de cada vez. Essa escolha tem uma razão prática: tentar reformular simultaneamente sono, planejamento, foco, disciplina, relações e produtividade tende a converter o desenvolvimento pessoal em uma lista excessiva de exigências. O resultado pode ser abandono rápido e sensação de incapacidade. A adoção gradual permite testar se uma prática se encaixa na realidade do leitor, observar obstáculos e ajustar a execução antes de ampliar o esforço. Também favorece a construção de evidências pessoais de que uma mudança é viável. Pequenos compromissos cumpridos de forma repetida têm valor porque reduzem a distância entre intenção e comportamento observável. Esse método não elimina a ambição de objetivos maiores, ele a torna operacional, dividindo o processo em ações manejáveis. A proposta de Saval se diferencia, assim, de discursos centrados apenas em entusiasmo inicial. O foco recai sobre manutenção, repetição e adequação à rotina. Para o leitor, a principal implicação é transformar o livro em instrumento de acompanhamento, selecionar uma atitude relevante, praticá-la com regularidade, avaliar seus efeitos e só então avançar para outra frente de mudança. Em conclusão, 35 Hábitos de Sucesso é indicado para leitores que buscam organizar melhor a própria rotina, fortalecer a disciplina, reduzir distrações e tornar objetivos pessoais mais executáveis. Seu público mais compatível inclui pessoas que percebem padrões de adiamento ou dispersão, mas preferem uma abordagem direta de desenvolvimento pessoal a obras excessivamente teóricas ou baseadas em promessas extraordinárias. O benefício prático central está em oferecer uma lente para avaliar comportamentos recorrentes. O leitor pode comparar suas ações diárias com suas prioridades, identificar obstáculos e experimentar mudanças de modo progressivo. Intelectualmente, o livro reforça uma noção útil de causalidade cotidiana, segundo a qual resultados são influenciados por decisões repetidas, e não somente por talento, inspiração ou acontecimentos pontuais. A obra se destaca em sua categoria por combinar um repertório amplo de hábitos, com perguntas de autoavaliação sobre foco, satisfação, condutas a evitar e estratégias de progresso. Em vez de definir sucesso por um único parâmetro, ela orienta o leitor a relacionar hábitos a objetivos que façam sentido para sua própria trajetória. Também se diferencia por não se apresentar como fórmula definitiva. Essa posição torna sua proposta mais realista. As orientações demandam seleção, adaptação e continuidade. Como guia de leitura e prática, funciona melhor quando utilizado para implementar poucas mudanças verificáveis por vez. Em lugar de ser consumido apenas como conteúdo inspiracional, se você quiser apoiar Dissaval, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!